Senado decide amanhã a pauta do último esforço concentrado antes das eleições.
E também amanhã chega ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária para 2011.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores vão decidir amanhã os projetos que deverão ser votados no esforço concentrado desta semana.
O presidente José Sarney pretende votar 74 itens da pauta no plenário. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Fazem parte da pauta de votações do plenário projetos como o que resgata a obrigação do diploma em comunicação social para o exercício da profissão de jornalista. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal acabou com essa obrigatoriedade por 7-1. O pedido para acabar com a exigência do diploma foi feito pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo e do Ministério Público. Na época, o MP argumentou que a Constituição Federal garante a todos os cidadãos o direito à livre manifestação do pensamento e à liberdade de expressão. O relator da matéria, senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, concorda, mas argumenta que escrever e se expressar livremente nada tem a ver com a atividade exercida pelos jornalistas.
Escrever no jornal todo mundo pode, não precisa ter o título de jornalista. Todas as pessoas podem escrever no jornal, podem fazer artigos assinados, podem fazer artigos direcionados para determinadas áreas, mas a informação gerada no cotidiano da vida das pessoas, essa sim precisa de um profissional especializado.
Também está na pauta de votações do plenário o projeto que garante aos brasileiros com mais de 60 anos prioridade na compra de imóveis térreos em programas habitacionais públicos. Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a matéria cumpre um papel social fundamental.
Pois ele garante a prioridade para o idoso, inclusive nos andares térreos, que evita daí o cidadão ter que se deslocar pelas escadas, 2, 3, 4 andares. É um projeto importante e que eu estou convicto que se ele for colocado na pauta de votação agora dos dias 3 e 4, ele deverá ser aprovado por unanimidade.
O projeto da Lei Orçamentária para 2011 deve chegar amanhã ao Congresso Nacional.
Mais conhecida como Orçamento Geral da União, a LOA, Lei Orçamentária Anual, deve ser entregue pessoalmente ao presidente do Congresso Nacional, José Sarney, pelo ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. O repórter Rogério de La Fuente traz as informações.
A proposta de Lei Orçamentária Anual foi preparada seguindo as indicações de outra lei, a de diretrizes orçamentárias, que foi aprovada em junho e sofreu diversos vetos do presidente da República. Depois da sanção da LDO, a senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, comentou o efeito dos vetos presidenciais.
Cerceia a fiscalização, diminui a fiscalização, torna menos transparente também as ações do Ministério da Fazenda, que nós queríamos mais transparente em certos aspectos, e depois mantém inalterada as obras do PAC do jeito que achou, sem nenhuma interveniência do Congresso Nacional.
Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, defendeu os vetos do presidente da República e avaliou que o próximo presidente terá de negociar com um novo legislativo.
Eu acho que o presidente Lula, em verdade, quis dar ao próximo presidente da República uma maior liberdade de ação para, inclusive, no diálogo com o Congresso Nacional, que será eleito, poder considerar quais são as prioridades principais que devem ser colocadas em prática.
O projeto de lei orçamentária contém a estimativa de receitas e a previsão das despesas para o próximo ano. Nele também estão incluídos ganhos e gastos do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público da União. Nenhuma despesa pode ser efetuada por qualquer entidade ou órgão público sem que os recursos estejam aprovados na LOA, nome atribuído à peça depois da aprovação final do Congresso e da sanção presidencial.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Eduardo Azeredo, quer discutir a compra da TAM pela LAN Chile.
Para o senador, a fusão das duas empresas pode ameaçar o mercado aéreo brasileiro. Saiba mais com a repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, deve apresentar na reunião desta semana um pedido para discutir a fusão da TAM, a companhia chilena LAN. Em agosto, as duas empresas anunciaram o negócio, que poderá levar até 9 meses para ter uma palavra final das autoridades brasileiras. Pelos termos do acordo, a TAM terá 13,5% da Latam, mas seguirá com 80% das ações com direito a voto na TAM Linhas Aéreas. Já a LAN vai ficar como acionista majoritária da fusão, com 24,1% da Latam. O senador Eduardo Azeredo tem dúvidas sobre o negócio por considerá-lo uma venda da empresa brasileira.
O Brasil perder a sua empresa aérea, sendo ela vendida para o Chile, preocupa. Nós precisamos de saber, inclusive do governo, qual é o encaminhamento, se é exatamente essa a realidade. É evidente que trata-se de uma atuação de empresas privadas, mas são empresas privadas que têm concessão de linhas. Por isso, essa fusão precisa ser explicada. É uma fusão ou é uma compra? A TAM foi vendida? Ela foi vendida para o Chile? Significa que o Brasil, então, não terá mais a sua maior empresa aérea?
Azeredo destacou que a legislação brasileira proíbe que empresas estrangeiras detenham mais de 20% do capital com direito a voto de uma companhia nacional.
O senador Rosário do Cavalcante, do PTB, enviou à Procuradoria-Geral da República denúncia contra o governador de Roraima, José Anchieta Júnior, por fraudes no setor da saúde.
Segundo ele, remédios que estavam perto de perder a validade e que valiam 6 milhões de reais foram jogados fora e novos medicamentos foram comprados sem licitação e a um preço maior que o de mercado.
Rosário do Cavalcante contou que a Polícia Civil de Roraima começou a apurar o caso, mas o governador do estado mandou arquivar a investigação. Para o senador, isso é inaceitável.
À medida que uma pessoa rouba dinheiro na área de saúde, ele está tirando o remédio do paciente que está numa UTI, que está precisando de uma internação, de uma cirurgia, enfim. Eu estou representando o Procurador-Geral da República. Mas também vou mandar para o Tribunal de Contas da União e para o Tribunal de Contas do Estado e para o Ministério Público Estadual, porque não é possível que esses órgãos, que não são órgãos do governador, não se debrucem sobre isso.
O senador Bellini Moirer, do PT de Santa Catarina, está preocupado com o conteúdo da educação básica.
Ele lembrou que os estudantes finalizam o ensino médio sabendo sobre os faraós do Egito, a altura do Monte Himalaia, informações sobre genética, mas com praticamente nenhuma noção de economia e direito.
E esse tipo de informação voltada para a cidadania, na opinião de Bellini Moirer, pode ser o grande diferencial para a sociedade que o Brasil precisa no futuro.
O que que ele sabe sobre economia? O que que é um CDC, um crédito direto do consumidor? Como é que se faz o cálculo de um juro? Isso ele não sabe. E ele vai ser um profissional de qualquer área aí, sem saber exatamente o que que é isso. Ele nunca teve aulas de direito. Ele não sabe o que é uma Constituição. Isso é cidadania. Nós aprendemos conteúdos que ele nunca vai usar e, de repente, deixamos de lado conteúdos extremamente importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Esse é um problema que nós temos que começar a discutir.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, elogiou o Tribunal Superior Eleitoral por confirmar que a lei da ficha limpa vale sim para as eleições deste ano.
Assir Gurgaz concorda com o ministro do TSE, Ricardo Lewandowski, que ressaltou que a lei visa proteger a coletividade, respeitar as normas mínimas para as candidaturas e preservar os valores democráticos e republicanos.
O senador fez também um alerta. Os tribunais regionais eleitorais precisam estar atentos para evitar abuso de poder econômico nestas eleições. Ele reclamou que isso está ocorrendo em seu estado, Rondônia.
Nós estamos num país com uma democracia já consolidada. Não podemos mais admitir esse tipo de situação. Então peço ao TRE, peço à Polícia Federal que acompanhe essas campanhas, aliás, milionárias de alguns candidatos, que não tem como explicar o porquê se gasta tanto em campanhas eleitorais no momento que nós precisamos de transparência, precisamos de candidatos comprometidos com a sociedade.
O senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, alertou os brasileiros para as promessas de candidatos durante o período de campanha eleitoral.
Papaléu Paes denunciou que candidatos a deputados estadual e federal e senador prometem construir hospitais, escolas e estradas como se estivessem concorrendo a cargos do Poder Executivo.
Para o senador, essas mentiras e falsas promessas confundem os eleitores, que acabam escolhendo mal os seus candidatos.
Eu sempre explico o que é o Poder Executivo, é aquele que executa, que constrói. O Legislativo é aquele que elabora as leis, no nosso caso aqui, que fiscaliza o Poder Executivo, que tem medidas que podem ser tomadas só pelo Senado Federal e outras coisas mais. Aí vem os marqueteiros e começa. Mas se o senhor não disser que vai construir, o senhor não ganha voto. Mas se o senhor não disser que vai asfaltar, o senhor não ganha voto.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.